Abra comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Hoje é dia para você chorar bastante. Amém? Vocês estão bem? Boa noite a todos. A paz de Jesus. Você pode virar para alguém, dar paz, fala, paz de Jesus. Quem não quer dar paz, pelo menos um boa noite, um oi. Fala oi, tudo bem? Vocês estão bem? Está um pouquinho diferente essa tradução aí. Eu não gosto muito dessa tradução. Eu vou ler pela NVI, mas acompanha, tá? Dentro do mesmo contexto. Diz assim, vamos fazer mais bonito? Vamos repetir com o pastor, pode ser? Então vamos lá. Diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele que sai as fontes de vida. Sai o quê? Amém. Quem estava sábado passado aí? Eu falei um pouquinho sobre fonte, né? Nós bebermos da fonte, nós não ficarmos fazendo reservatórios, enfim. E o Senhor me falou de novo da fonte. Porque a Bíblia, ela fala muito sobre nós guardarmos coisas, muitas coisas. Guardar o nosso pé, guardar a nossa cabeça, guardar o nosso corpo, guardar a nossa língua. Mas de todas as coisas que nós devemos guardar, a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração. Então você imagina de tudo que você deve guardar, cara, dinheiro. Você... guardar tua esposa, guardar teu marido, guardar teu filho, guardar teu carro, guardar tua casa, guardar tua saúde, tudo isso. Uma coisa o Senhor fala, olha, de tudo isso, guarde o seu coração, porque é dele que saem as fontes de vida. Então, sabe, a Bíblia está falando através de Salomão, no livro de Provérbios que a gente acabou de ler, que nós precisamos guardar o nosso coração. A Bíblia é muito clara quando ela fala que o nosso coração é como uma fonte, é como um manancial. Então pensa comigo, se você quer contaminar um rio, o que que você faz? O que que você faz? Hã? Você vai direto na fonte, cara. Há uns meses atrás, nós saímos com alguns pastores aqui da cidade, e nós fomos no suposto, na suposta nascente do Rio Marrecas, aqui de Beltrão. Quem conhece a nascente aqui? Quem já foi lá? Oh, meu Deus. Disseram para nós, é lá, pastor. Então, nós vamos lá. Então, beleza, nós fomos lá, nós fomos com alguns pastores, representando outros pastores. E nós jogamos na fonte. Algo profético, nós fizemos sim, algo profético lá. Porque nós... falamos algo, que era algo que até mesmo o presidente daquela época foi tocado no coração, que as águas de Beltrão teriam que ser saradas. Então, para as águas serem saradas, eu teria que ir na fonte. E sabe, a fonte é a parte principal de um rio. Amém? É a parte, o ápice do rio é lá, é a fonte, é o manancial. Afetou a fonte, afetou todo o resto. Então, tudo que eu vou ser, eu quero que você repita isso comigo, tudo que eu vou ser e tudo que eu vou fazer vai ser afetado pelo meu coração. E o Senhor está perguntando para nós essa noite, como está o teu coração por Ele? Porque a imagem que eu formo de mim mesmo, eu formo primeiramente, sabe aonde? Adivinha, no meu coração. Eu quero ler com vocês ainda no livro de Provérbios, eu quero que você escute isso, no capítulo 27, no versículo 19, que diz assim, como na água o rosto corresponde ao rosto, ou seja, quando você vai na água, o que que reflete na água? O seu rosto lindão, sim? Sim ou não? Você é lindo, cara. Eu sou lindo, me prove ao contrário. Deus falou que eu sou. Eu já profetizo para os irmãozinhos aqui, você é lindo, igual o pastor. Amém. Então a Bíblia fala, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim também o coração do homem ao homem. Então você quer se enxergar, olha para o seu coração. Quem eu sou? Pergunta para o seu coração. Ou igual a quem eu sou? Pergunta para o seu coração. Sabe, irmãos, eu quero hoje compartilhar essa palavra em cima do coração. Até, nós não temos o título da mensagem, mas eu coloquei lá para os meninos lá, México, o Data Show, enfim. Coração, a fonte de vida. Porque se tem algo que Deus, Ele luta dia após dia, e o diabo também, é pelo nosso coração. E o Senhor nesse tempo, já faz alguns dias, já faz, eu digo, alguns meses, Ele vem me inquietando numa palavra. Pastor, para mim, ou melhor, quando Deus fala com a gente, Ele não chama nós de pastor, né? Ele chama a gente de meu filho, minha filha. Ele falou para mim assim, meu filho, você quer uma igreja que as pessoas tenham o seu coração e você o delas, ou você quer ter uma igreja só com as mãos das pessoas? E eu falei, Senhor, eu quero o coração. E aí Ele falou, então dá mais o seu coração para mim. Porque é assim que funciona no reino. Tudo que a gente quer da parte de Deus, Ele vai requerer uma coisa só de nós. O quê? O nosso coração. Porque se Deus tem o seu coração, Ele tem tudo, querido. Ele tem as suas mãos, Ele tem os seus pés, Ele tem a sua cabeça, Ele tem os seus olhos. Ele tem o seu corpo, Ele tem a sua força, Ele tem a sua vontade, Ele tem a sua determinação. E da mesma forma, essa semana o Senhor falou, se lembra daquela palavrinha lá atrás? Sim, Senhor. Fala para eles que você não quer só as mãos deles, o fazer. Fala para eles que você quer o coração deles. E essa palavra eu acredito que é para todos nós, igreja. Você que é visitante, glória a Deus pela sua vida que você está aqui hoje. Independentemente se você é da nossa casa ou não. Ou você pode ser de outro ministério, outra igreja. E que às vezes você tem ministério lá. Deus, Ele trabalha com homens e mulheres que dão o coração para Ele. Como o Mike Beagle falou um dia, eu estava nesse culto, lá em Curitiba, você lembra, Luiz? Ele falou um negócio, cara, que me travou. Eu vou pregando, tá, igreja? Eu vou liberando aqui, eu não vou pregar na ordem. Ele falou assim, Deus está mais interessado com o tamanho do seu coração do que o tamanho do seu ministério. Aí você tinha que dar um glória a Deus, um aleluia. Cara, e quando ele falou aquilo, eu falei, uau. Porque quanto mais ele tiver do meu coração, mais ele vai me usar. E mais, quanto mais eu vou ser usado, mais eu vou poder servir os meus irmãos. Mais eu vou poder servir o reino de Deus. Mais eu vou poder servir o meu próximo, quem está do meu lado. Então, Jesus, eu quero te dar todo o meu coração. Eu não quero te dar só uma parte, eu quero te dar tudo. Jesus, ele resume a Bíblia toda em dois versículos. Ele resume todos os mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos em um só. Um no maior e grande mandamento. Marcos capítulo 12, versículo 29, 30, 31. Mas eu vou começar do 30. Ouve, ó Israel, e aqui ouve está falando, obedece. Amarás o Senhor teu Deus. Continua. De todo o seu. O que que vem primeiro? Porque a Bíblia toda, Deus está falando do coração, cara. Deus está interessado no seu coração. Quero que você repita. Deus está interessado no meu coração. Sim, no meu coração. E fale para você mesmo, não é um coração que bombeia sangue. Fala. Mas um coração que representa o meu homem. Você, mulher, você pode falar mulher. Interior. Então, sabe aonde começa o nosso ministério? No nosso coração. Não é fora. Sabe onde começa o nosso grande chamado? Dentro do nosso coração. Sabe aonde começa os sonhos de Deus na nossa vida? Vai respondendo, cara. Sabe aonde começa o desejo de você ganhar almas para Jesus? Sabe aonde nasce o desejo de você evangelizar o bairro inteiro que você mora? Dentro do seu coração, cara. E sabe a Bíblia, quando ela vai falar do coração, ah, meu Deus, ela fala muito e ela promete algo para nós que se cumpre em Jesus. Ela fala assim, Ezequiel 36, 26, darei a vocês um coração novo, e porém vocês um espírito novo, tirarei de vocês um coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne, com sentimento, com emoção, com paixão, com alegria. Cara, então se eu vivo uma nova vida em Cristo, eu preciso ter um coração novo. Eu não posso permanecer com meu coração de geladeira, de pedra. Irmão, quantos aqui já aceitaram Jesus? Quantos aqui vivem Jesus? E quantos aqui têm um coração novo em Jesus? Alguns não levantaram. E pode ser que você não levantou, sabe por quê? Porque ainda você continua com o coração de pedra. Um coração às vezes apegado a tantos rituais externos, a lei externa, a liturgia externa. Porque, irmãos, nós se movemos muito por aquilo que a gente vê. Amém? Por aquilo que é visível. Mas a Bíblia fala que quando Deus chama Samuel, o profeta, e ele vai ungir o próximo rei de Israel, ele chega lá na casa de Jessé, e lá estavam os irmãos de Jessé, irmãos de Davi, e Davi estava no pasto. E aí Samuel chega lá e ele olha para aqueles homens fortes, bonitos, belos, como o pastor. Chique, que nem o pastor ganhou uma camiseta. O que vocês acharam? Bonito, né? Eu estava orando por essa camisa, Deus me deu. Eu estou falando sério. O Luiz está de prova. Eu falei, ah, o Guilherme também. Ah, se eu tiver uma camiseta dessa. Na outra semana Deus me deu. Duas, inclusive, em dobro. A bênção é sempre dobrada, irmão. E a Bíblia fala que Samuel chega lá na casa de Jessé. E ele vê aqueles homens fortes e fala, não, é esse aqui, é o primeiro que eu vi, é esse aqui, deve ser esse aqui. E aí Deus fala para ele, não, não é esse aí. Aí Jessé chama os outros irmãos, menos Davi, sentam-se à mesa. Não é nenhum. E aí Deus, através do profeta Samuel, fala assim, viu, é só esses irmãos aí que você tem, os seus filhos, Jessé, não tem mais nenhum. Ah, é, eu tenho mais um. Aquele que ficou no pasto cuidando das ovelhas. E aí, Deus larga uma pérola para o profeta Samuel, e ele fala assim, eu não vejo como os homens veem, porque os homens veem o exterior, mas eu vejo o seu coração. Então eu acredito que Deus está chamando pessoas como eu e você, jovem, não porque você é bonito e belo, mas porque o seu coração é prazeroso e agradável a Ele. Às vezes você olha para você mesmo e fala, eu mesmo? Deus, meu Deus, Deus, Ele tem que acreditar muito em mim, irmão. Eu sempre falo isso para mim mesmo. Deus tem que acreditar muito em mim. Um louro que demora para raciocinar, irmão, parece um cassete, velho. Sabe o cassete, né? Não, é o K6. O K7 era mais... E eu não sou um I7, eu sou um K6. Mas aí fala, não é porque você é inteligente, caradão, queridão. É por causa do seu coração. Então, às vezes você olha para você e fala como Davi. Meu Deus, mas o ruivinho, o último, esse cara aqui. Nada contra ruivo, eu já vi uma aqui. Meu Deus do céu, não me bata, pelo amor de Deus. Mas Deus não estava preocupado se os caras eram fortes, os filhos, os outros filhos de Jessé, mas se havia coração desprendido. Vocês estão entendendo? Então a maior briga de Deus é com o nosso coração. A Bíblia fala que desde o início o Senhor ele vê o coração. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. O Senhor viu a perversidade do homem. Essa aqui é a história de Noé. Tinha aumentado na terra e que toda a inclinação nos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe. O que cortou-lhe? O coração de Deus. Então, irmãos, desde o início o Senhor tem problema com isso. Nós vamos ver a história da Bíblia, a gente vai ver que o povo, toda vez que o povo se desviava, adivinha de onde que era esse desviar? Da onde começava? Qual era a raiz? O coração. Então nessa noite guarde o seu coração. Guarde o seu coração, repita isso, guarde o seu coração. Para você mesmo, eu preciso guardar. Porque é dele que depende. Fala, é por ele que depende todas as saídas da vida. Pastor, mas eu sou evangélico. Eu tenho cargo na igreja. Já faz 10 anos. Mas a Bíblia fala que o que mais Jesus confrontava na sua época e no seu tempo contra os fariseus, que era um grupo de religiosos legalistas, era que eles honravam o Senhor com os lábios, mas o coração estava... Será que você não está assim hoje? Sou evangélico. Parabéns. Mas e o seu coração, aonde está? Mas e aí, pastor, o que você faz? Em nome de Jesus, você se arrepende, você vê que você está errado, cara. E você fala, olha Jesus, eu já tive experiências com o Senhor, e eu sei que nada preenche aquilo que somente o Senhor preenche na minha vida, no meu coração. Então não adianta eu buscar lá fora, porque eu sei que é só no Senhor que eu vou encontrar. O meu coração grita, grita, de saudade de você, Jesus. Cara, quando eu saí do banco, eu vim para cá e eu não conseguia parar de chorar, igreja. É porque muita gente está assim, cara. Não quer chorar aqui porque acha que vai passar vergonha em mico. Ah, meu irmão, chora que nem o pastor, mas não fique que nem um coração de pedra aqui dentro, pelo amor de Deus. Porque de nada adianta você falar que você é membro de uma igreja, mas o seu coração não está nele. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, verso 21, aonde está o nosso tesouro, está o nosso. Então se o teu coração está no lugar errado, por favor reposiciona ele no Senhor. Não me interessa, igreja, se você sabe muito ou pouco de Bíblia. A Bíblia fala que os fariseus sabiam de Bíblia, sabiam de Bíblia, sabiam de lei, cara, muito mais que você pensa e imagina, mas eles estavam trocando as coisas externas por algo muito mais precioso, que era algo interno. Tudo na nossa vida sai de dentro para fora. Se a Bíblia fala que o meu coração é uma fonte de vida, se o meu coração está podre, está seco, está vazio, o que você espera do resto na sua vida? Para de ficar falando, cara. Não, a minha vida está uma bênção, pastor. Mas vive numa miséria. Não consegue adorar ao Senhor. Não consegue orar. Não consegue ler a palavra. Não consegue mais jejuar. Você está seco, meu irmão. E hoje eu quero falar em nome de Jesus. As horas estão contadas. A partir dessa noite, você vai receber um coração novo. Não por mim, cara, pelo poder do Espírito Santo. Há quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? E você não fala, cara, eu já tentei de várias formas, mas eu sei que só o Senhor pode me dar. Então sabe, que nós viemos deixar de ser legalistas, tentando comprar a nossa salvação por aquilo que nós fizemos, ou merecemos, porque afinal de contas nós não merecemos nada. Mas Ele liberou o Seu amor sobre nós, a Sua graça maravilhosa. Isso, cara, não se compra. Isso se recebe. E adivinha onde você recebe? No coração. Paulo, ele escreve os Romanos e ele fala assim: aquele que crer no seu coração e confessar com a sua boca que o Senhor é o ressurreto, que ressurgiu dentre os mortos, esse será salvo. Então precisa haver a entrega do nosso coração. Quando Deus fala aquilo que eu acabei de falar em Marcos 12, que nós temos que amar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, aqui há um padrão de busca. E não é somente buscar a Deus, é buscar de todo o nosso coração. Existe uma intensidade, ela é total. A Bíblia fala, no livro do Apocalipse, quando Jesus começa a falar com os anjos da igreja, as sete igrejas, ele fala da igreja de Éfeso. Irmãos, imagine uma igreja poderosa, que se movia nos dons espirituais, que era uma lagoinha da vida. Todo mundo conhece a lagoinha, né? Mas o que faltava para eles, pastor? Porque produtividade eles tinham. As coisas externas eles estavam fazendo. 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 Mãos. Fazendo. Mas a Bíblia fala, através do Senhor, que o que faltava naquela igreja era o primeiro amor. E o primeiro amor, ele só nasce de um coração sedento e faminto pela presença dele. Sabe o que é primeiro amor? É um fogo intenso que vai te queimando por dentro. E você não vê a hora de chegar sábado para você vir na igreja, ver os teus irmãos, ter comunhão com os teus irmãos. Você não vê a hora de poder ir para o seu quarto, para o seu lugar secreto, falar com Deus. Ou o lugar que você escolhe no seu dia a dia para falar com Ele. Você não aguenta. Ah, meu Deus, está chegando a hora. Eu vou lá celebrar o Senhor nessa noite. Eu vou falar com Ele. Eu vou ver os meus irmãos. Isso é primeiro amor. Isso resulta em primeiras obras. Tem muitas pessoas aqui que para voltar a fazer as primeiras obras precisa voltar a ter o primeiro amor, cara. Meu Deus. E para isso acontecer, pastor, eu preciso guardar o meu coração. Entenda que guardar o seu coração não é um só dia da vida. Não é só quando você aceita Jesus num apelo. Quando o pastor fala, viu, vem aqui à frente, você que nunca aceitou Jesus, vem aqui na frente e você, a partir daquele momento, Deus vai colocar algo blindado no seu coração e nunca mais você vai ter problemas, nunca mais você vai sofrer, nunca mais, às vezes, você vai ficar distante. Não, irmão. Não, Thaís. Chora, querido. Chora, quem precisa chorar, chora. Você está segurando o choro para quê, cara? Você vai continuar com esse coração frio, gelado que você está aí? O Senhor está liberando um coração novo para você. Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso. Não estou encontrando o Senhor, busque de todo o seu coração. Guarde o seu coração. Porque em todo momento o diabo vai tentar roubar O diabo vai tentar te levar a você ser frio, cara, na igreja. A ser morno. E o morno é o pior. Por quê? Porque era quente e ficou, tá ficando frio. Se você é frio e gelado, o fogo do Espírito Santo vai te tocar no seu coração. Você vai ser fogo puro em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar, você que é morno, você sabe aonde você está errando, e hoje eu estou dando a chave para você. Começa no seu coração, não começa em outro lugar, é no seu coração, cara. Não é na religião, não é nessa placa de igreja, não é com o pastor, não é com os irmãos que você fica falando mal, não. Não é com os irmãos que você se decepcionou, não é. É no seu coração que começou tudo, é no seu coração, irmão. A Bíblia fala em Atos capítulo 5, que um homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no teu coração esse sentimento, esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a... Para de mentir para Deus. Seja sincero hoje. Não por mim, igreja, pelo amor de Deus, por Ele. E a Bíblia fala: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu. Sobrevindo sobre a comunidade um grande temor a todos que ouviam. Alguns falam que Deus matava só no antigo, né? Mas aqui é novo. A pior desgraça que você pode estar vivendo é um coração cheio de Satanás, cheio de orgulho, cheio de mentira, cheio de engano. Não, eu vou lá na igreja, pastor bobão vai achar que eu estou convertido, que nem ontem nós estávamos falando sobre isso, né, Padir? E eu vou lá, eu falo para o pastor, eu mostro que eu estou legal, mas durante a semana, eu não guardo meu coração, e Satanás enche ele de porcaria. E aí Satanás te leva para um lugar que só Deus para tirar. Porque senão você cai morto. E às vezes eu não sei se você está morto desse jeito, espiritualmente falando, não fisicamente, é claro. Aqui foi fisicamente. Então, sabe, a gente nasce. Quando a gente vem para a igreja, parece que a gente recebe, Bianca, um manual do crente. E a gente vai fazendo as coisas porque os outros fazem. Então, quem já ouviu o termo varão? Chega alguém perto de você e... Ô, varão! Você é desse tempo ou não? Sim ou não? Cutuca? Ô, varoa! Fala aí, varoa! Desce o manto, velho! Outro dia o irmãozinho perguntou para mim: ô, pastor, por que as pessoas levantam a mão quando estão adorando? Eu falei: eu não sei, eu levanto a mão porque eles estão levantando, eu levanto também. Ah, brincadeira, eu sei por que eu estou levantando. Mas a gente faz muita coisa na igreja porque os outros fazem. Mas e o teu coração? Cara, você tem que entender por que você está dentro dessa igreja. Porque não adianta nada você estar aqui fisicamente, mas o seu coração está lá fora. Você não vê a hora de acabar. Agora são 8h58. E você fala para você mesmo: nossa, que culto chato pra caramba, velho. Esse pastor fala que nem o homem do grilo. Um para mais. Você está perdendo seu tempo aqui. Então por que que você não abre todo o seu coração e recebe tudo quando você está aqui dentro? Irmãos, amanhã eu não sei se eu vou estar aqui, você sabe? Sim ou não? Então, se hoje for o último culto, eu quero dar o meu último culto com todo o meu coração, cara. Com toda a minha intensidade, com todo o meu amor, com toda a minha devoção, com toda a minha piedade, com toda a minha alegria. Sabe qual é o problema do ser humano? Deixo para amanhã, deixo para amanhã, deixo para amanhã. Viva hoje, cara. Vive intensamente o hoje. E a única coisa que você vai conseguir viver o hoje intensamente vai ser quando o teu coração estiver junto. Deixa eu falar uma ilustração que me veio à cabeça, não estava no sermão. Duas cozinheiras cozinharam o mesmo feijão. Mas uma estava passando por um problema. E o seu coração estava longe, longe. E as duas estavam fazendo um feijãozão gostoso. Mas uma delas fez com o seu coração totalmente longe. Enquanto a outra fez o melhor feijão que as pessoas poderiam comer. Quem é cozinheira sabe o que eu estou falando. Cozinheiro também. E aí serviram a mesma pessoa com os dois pratos. E aí essa pessoa pegou o prato de feijão junto com as outras coisas, começou a comer e falou assim: nossa, foi o melhor feijão que eu comi na minha vida, foi o melhor feijão com arroz que eu comi na minha vida, temperado, eu quero mais. Aí o garçom falou: não, mas come esse aqui, a gente está fazendo aqui um negócio, que é uma pesquisa, e a gente quer ver qual que dos dois você prefere. E quando aquele homem comeu outro prato de feijão, ele cuspiu fora. E aí ele perguntou: mas não é a mesma cozinheira? Não. E qual é a moral da história? Tudo que você faz sem o seu coração não presta. Não fica bom. Não é aprovado. Agora, tudo que você faz com o coração, meu irmão, pode ser a mínima coisa, um feijão que todo mundo come todo dia, vai se tornar o melhor feijão que eu comi na minha vida, cara. Na obra de Deus não muda. Será que nós, igreja, e eu me coloco junto, será que tudo que o Senhor tem pedido para nós fazer, nós estamos fazendo com todo o nosso coração mesmo? Seja na menor coisa, o seu coração está ali. Um dia eu e minha esposa estavam conversando e ela falou assim: mano, dá para ver que quando você pega o microfone para pregar, você faz com amor, você não faz pelo dinheiro, você não faz pelo cabide de emprego, você não faz porque você tem teologia, você faz porque você ama o que você faz. Então você quer um segredo na tua vida para que as coisas frutifiquem. Porque a Bíblia fala que aquele que não der fruto, Deus vai. E você conhece uma árvore pelo? Irmão, é pelo amor de Deus. É com todo o seu coração, cara. Você que está sentado me ouvindo, que tem um grande ministério, faça com todo o teu coração, cara. Não me interessa se você vai fazer para uma pessoa, para uma multidão. Eu não sei o que Deus vai te chamar para fazer, mas faça com excelência. Porque tem muita gente criticando com o seu coração vazio, sendo que era para você estar fazendo o que o outro está fazendo no seu lugar. E eu não estou falando que crítica é ruim, porque existem críticas construtivas. E glória a Deus por elas. E já ouvi muitas, e espero ouvir até o final da minha vida. Mas você sabe quando alguém te critica, até com o coração. É? Sim, um coração cheio de temor. Um coração com respeito, com honra. Não um coração para machucar. Não um coração orgulhoso, soberbo, crítico, que não faz nada e critica todo mundo. Ah, igreja, nós precisamos sair desse lugar. Tudo para você não está bom, cara. O que não está bom é o seu coração. O seu coração não anda bem. É por isso que tudo que você vê não está bom. E vocês entenderam, eu não vou me ater a isso, mas vocês entenderam o que eu estou falando. Então, sabe, eu entendo que, cara, o coração tem que ser dele. Faça com ele, faça por ele. Ah, meu Deus. Jeremias 17 diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e é só doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o seu coração? Deus. Só Deus, nem você. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que guardar ele. Guarda hoje, guarda amanhã, guarda no outro dia. Guardar como, pastor? Se ele é a fonte, como eu preguei no sábado passado, e a fonte da sua vida é o seu coração, você sabe como guardar agora, né? Fonte com fonte. Aí fecha, irmão. É um fluir. Sabe, Davi, essa semana eu orei muito, Davi. Mas tem alguns salmos aqui que eu deixei aberto. Davi orando, Salmo 26, número 26, 2, diz assim: examina, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos. As provas que a gente passa, igreja, elas começam no nosso coração, porque a gente só vai ser aprovado quando o nosso coração estiver aprovado e guardado por ele. Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Davi orando, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há alguma coisa em mim mal, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 51, 10, quando ele adultera com Betseba, ele fala assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 17, no mesmo capítulo, no mesmo número: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Em nenhuma parte da Bíblia eu encontro Deus desprezando alguém que abre o seu coração. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos abrir o nosso coração. Pastor, mas o meu coração é dele. Amém. Hoje será uma manutenção disso. Porque não há nada que a gente possa melhorar isso. Aleluia. Sempre há algo novo a gente aprender todos os dias. Todo dia a gente aprende algo novo. Nós não somos o dono da razão. Eu não sou o dono da razão aqui. Eu estou aprendendo com vocês. Sabe, e eu acredito que nós temos sim que cuidar com orgulho, porque tem levado muitas pessoas para esse lugar de incredulidade, esse lugar onde você não acredita mais. É? Sim. Às vezes você pergunta para o irmãozinho no final do culto, né? Pergunta não, irmãozinho vem. Irmãozinho vem, ele fala: ô pastor, que culto abençoado. Meu Deus, eu vi anjo, essas colunas pegavam fogo. Enquanto o outro fala: mas que cutinho, Jaguara. Não vi a hora de terminar. Duas fontes, dois corações, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito Santo, a mesma igreja, mas rios totalmente diferentes. Um totalmente contaminado, cara, pelo senso de crítica, de orgulho, de ego, e o outro totalmente desprendido, puro, renovado, apaixonado, sedento, cara. Eu amei quando o Luiz falou para mim, essa semana eu vou deixar o pessoal de folga, só vai fazer eu. Falei, aleluia. Vamos ver quem é quem na igreja. Porque como a gente tem falado, igreja, não depende de banda aqui. Não depende de quem está aqui. Eu amo banda. Eu iria falar para ele, mas Luiz, você está louco? Nós temos uma banda na igreja. Mas não tem a ver com a banda. Tem a ver com o coração de cada um. Então não interessa se tem um, se tem dois, mas que esteja o coração conectado a ele. Então não interessa se tem uma banda um, interessa que a igreja esteja guardando o seu coração, porque é do seu coração que sai a fonte de vida, os mananciais de vida. Aleluia. Então fique de pé. Eu quero encorajar todos. E que fique claro que eu não sou contra ninguém na banda, pelo amor de Deus, vocês entenderam, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas não adiantaria nada, Luiz, nós ter um monte de pessoas aqui com o coração longe. Não iria facilitar para nós, iria atrapalhar. Irmão, você já sentou do lado de alguém que não faz nada no culto? Nada que eu falo, nem expressar que ele está de olho fechado, adorando, porque alguns são mais quietinhos e você tem o seu jeito para adorar, sim? Mas é a pior coisa do mundo, irmão, você está num estádio de futebol, meu Deus do céu, o cerco pegando fogo, 45 do segundo tempo, meu Deus do céu, a torcida aqui, ó, aí do teu lado assim, irmão, estamos adorando ao Deus vivo, aonde está teu coração, criatura? Então eu quero convidar você adorar o Senhor, e você a orar junto comigo, eu quero que você tire esse tempo, sabe?